Discoteca Gazeta Making Off.
Parabéns pelo projeto aí.
Um prazer conhecer vocês, conversar.
Não, legal, a gente gosta. É, e o programa a gente não faz distinção, sabe? Porque a gente entrevista todas as pessoas que têm ligação com a música.
Vamos lá, 3, 2, 1.
Já entrei porque eu quis ir lá.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô numa idade.
Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo, essa partezinha aqui. A gente...
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais
aqui. A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta pela sua Rádio Gazeta Online e para você que acompanha a gente também no YouTube e no podcast da Rádio Gazeta Online. Márcio, tudo jóia, Márcio?
Tudo bem, Robertinho, como é que você tá?
Tudo bem.
Tá tudo jóia. Além do mais, olha, o programa de hoje tá irresistível.
É,
na verdade, tem tudo a ver, né, com a Rádio Gazeta.
A história da rádio,
a história,
né?
Da rádio. Olha, esse programa chamado Discoteca Gazeta, ele surgiu também, ele foi engendrado como ponto de referência, né? Do departamento, do setor da discoteca. É um setor muito querido, inclusive, desde a década de 40, quando foi fundada né, a Rádio Gazeta.
As duas setores inauguraram juntos, né?
Exatamente. Tanto a rádio quanto... E nós tínhamos o maestro Armando Belardi, ele era regente também da Orquestra Sinfônica Brasileira e Orquestra Sinfônica de São Paulo. E hoje nós temos o prazer muito grande, daqui a pouco você vai chamá-lo, Robertinho, o maestro, né? Você vai falar o nome dele daqui a pouco. E do qual ele vai fazer parte aqui do Discoteca Gazeta de hoje pela Rádio Gazeta Online.
Vamos conversar bastante aqui. E você pode ir acompanhando a gente também o conteúdo produzido aqui pelos alunos da Faculdade Casper Líbero nas nossas redes sociais, também no Instagram, arroba Rádio Gazeta On. Vamos chamar aqui um maestro, então, com a gente aqui no Discoteca Gazeta, Ricardo Calderone. Maestro, tudo bem?
Olá, muita satisfação, Márcio. Muita satisfação, Roberto.
A satisfação é nossa sempre, né?
Pois sempre. Bom, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um abraço a Dani também, que fez essa ponte, né? Para que possamos chegar até o maestro Ricardo Calderone. E vamos começar escaneando, né? Um projeto, Robertinho, um projeto é grande, né? Um projeto muito bacana. Aí, em termos de cultura, isso é muito importante, né? Do Ricardo Calderone. Ricardo, vamos falar um pouquinho de você? O Ricardo Calderone, que é maestro, gostaríamos de saber aí a sua introdução, né, na música, a sua formação. Dá uma pincelada para a gente relacionada à área fonográfica.
Eu acho que o ponto-chave aí é a emoção. Acho que a minha história e de outros maestros começa sempre na emoção que a música traz, desde a infância e na força que ela tem aí no nosso... em camadas mais profundas da nossa alma, né? Então, desde criança, eu tive sempre muito ligado à música, desde as primeiras vezes que eu vi orquestra, e já procurava reger as orquestras ainda, que foi brincadeira, e aí, como é que a coisa evolui durante uma história de vida. Algumas pessoas são marcantes para construir. Uma história não se faz sozinho. Eu tive a sorte de ser... encontrado pela professora de piano russa na região, que me acolheu e deu aulas de piano praticamente diariamente para mim. Depois eu fui para outros instrumentos. Quando eu estava na adolescência, eu fui encontrado como compositor pelo Gilberto Mendes, que é um compositor que eu muito admiro e que era considerado o papa da música erudita no Brasil. E do Gilberto Mendes, então, eu começo a ter um contato e ser mais reconhecido lá fora, onde eu fiz o meu mestrado na New York University em composição e também fiz uma pós em regência na Juilliard School. Então eu tive contato com grandes artistas e personagens que me marcaram muito e as orquestras que me acompanharam nas turnês, no Carnegie Hall, no Kennedy Center, enfim. E essas pessoas todas moram aí no meu coração. E dessa mesma maneira eu procuro trazer um pouco desse amor, desse carinho para os jovens que fazem parte dos projetos sociais que a gente constrói.
Nós estamos aqui na Rádio Gazeta Online, no programa Discoteca Gazeta, entrevistando o Ricardo Calderone, que é maestro. Além do mais, ele fala agora, né, nessa pergunta que eu vou fazer, sobre a fábrica sonora locomotiva. Sim. Gostaríamos de saber quem são seus parceiros, né, para que esse projeto desse certo, e está dando certo, com certeza, e que visa, né, a construção de instrumentos musicais e também tocar, né, os instrumentos também, né, partindo de comunidades periféricas. Explica um pouquinho isso para a gente, ô Ricardo.
Ah, que legal. É uma satisfação falar de Sérgio Schwindt e de Rogério Schwindt, parceiros que eu encontrei e que a vida me trouxe. Logo que eu cheguei de Nova York, eu já estava assim, muito entusiasmado para realizar um pouco das coisas, dos projetos sociais que eu vi acontecendo e participei junto ao Dudamel, lá na preparação dos meninos que se apresentaram no Carnegie Hall. Também conversava muito com meus professores de regência da Juilliard, como poderia fazer para os projetos sociais chegarem em um nível mais profundo, um nível que pega o ser humano na construção do indivíduo mesmo e também a disciplina na construção de uma carreira musical. E aí, muito ligado nisso, me aparece a figura do Sérgio Schwindt, super carismático, risonho, contador de histórias, e o Rogério Schwindt, maestro, que também teve um contato um pouco com essa coisa de projetos sociais do El Sistema Venezuelano, que é um projeto modelo que se replica em mais de 43 países. Ele esteve lá, está super contente contando das trajetórias dele. E o Sérgio, uma experiência fantástica na KPMG, na questão de consultoria, nesse lado aí da relação com as empresas. E ele já desenvolvia um projeto social, quando a gente se conheceu, o projeto era menor, e aí a gente estabeleceu uma parceria sólida, uma parceria aí que só tem crescido e trazido frutos muito agradáveis, e um deles é o Fábrica Sonora Locomotiva.
Legal. Ricardo, o que são os instrumentos e matérias-primas sustentáveis?
Olha, a sustentabilidade, ela envolve várias questões, né? Tem uma questão social, tem uma questão que é econômica. Do lado econômico, a gente consegue, através do uso do PVC, que é uma matéria-prima, pode ser um reuso, é uma matéria-prima de fácil acesso, que é muito mais barata do que a matéria-prima tradicional de um violino, por exemplo, aquelas madeiras caras, envelhecidas. E com essa tecnologia, com esse cuidado que a gente tem com esse material, a gente tem aí grandes especialistas, né, como o Ivan de Oliveira, que é o luthier do projeto, que apresenta aí para todos que estão no projeto como construir essa metodologia de transformar o PVC em um violino. Você pode ver que o violino, ele tem as mesmas dimensões do violino tradicional, que já é conhecido aí no mercado. Ele tem essa cor que fica bonita,
fica bonito, né?
Ao ar livre também, com reflexo do sol, é super bonito. Vocês podem ver que as dimensões são aquelas dimensões desenvolvidas por Stradivarius, Amati, que foi o professor de Stradivarius, enfim, uma coisa que foi padronizada depois na história da luteria, mas que resulta na melhor sonoridade, nessa harmonia que se encontrou do formato, dos ângulos, para a construção dos instrumentos. Então, a sustentabilidade, ela está no uso desse material e também no acesso que a gente dá para as crianças e adolescentes. Porque a criança que tem um sonho de ter um contato com a música, sem um instrumento musical, ela não pode se desenvolver. E essa criança, ao ter o instrumento musical, também é um instrumento para ela, para que ela saia da situação de vulnerabilidade social, para que ela não caia em situações onde ela tem que trabalhar em uma idade muito precoce, né? Trabalho infantil é uma realidade brasileira muito triste, exploração do trabalho infantil, e também a gente vê na pandemia como aumentou o número de agressões domésticas, né? Então, com essa realidade difícil brasileira, a gente tem a alegria de tirar essas pessoas um pouco e trazer para elas de volta o lado do sonho, o lado do lúdico.
Lúdico, isso.
Quanto tempo tem o projeto, né, o Fábrica Sonora Locomotiva, e quantos alunos já se beneficiaram aí com esse projeto?
Olha, o projeto Locomotiva como um todo está quase completando 15 anos, mas particularmente o Fábrica Sonora Locomotiva foi um projeto inscrito através da Lei de Incentivo à Cultura, PROAC. E é importante a gente falar das coisas boas que a gente tem aí no país, para que sejam preservadas e cultivadas, que nem todo mundo sabe, mas é graças ao PROAC que a gente consegue desenvolver projetos sociais, musicais, incríveis, importantes. Então, em 2017, Nós, eu fiz a inscrição do projeto lá, fizemos a inscrição junto à Secretaria de Cultura, e aí, desde então, estamos desenvolvendo esse projeto.
Eles começaram como projetos separados, na verdade, seria isso?
Na verdade, é um aprofundamento das ações de um projeto, né? Uhum. Então, enquanto as crianças têm a aula em um local, em outro local a gente tem a manutenção de instrumentos e a criação da oportunidade de novos jovens entrarem no projeto. Então, graças ao Fábrica Sonora Locomotiva, a gente conseguiu abrir outras unidades, dar vaga para outros jovens e crianças, adolescentes.
Perfeito. Então, quais as comunidades, né, que participam do projeto?
Olha, principalmente, a gente tem na Zona Leste, mais de uma comunidade, tá? Mas, de maneira geral, Zona Leste, aqui em São Paulo, a gente tem Mauá e Santo André.
Tá, perfeito. Você falou, por exemplo, assim, em termos de investimento, né? Claro que para você manter uma instituição, num país capitalista, é evidente, né? Que você tem que ter os valores, né? E em valores econômicos, quem sustenta o projeto como um todo, né? Existe, por exemplo, iniciativa, né, das empresas privadas relacionada a esse projeto para poder, né, dar essa sustentação?
Sim, muito legal essa sua pergunta, porque esclarece também para quem quer participar. Para quem quer entrar, fazer parte do projeto, abraçar a causa e contribuir para a formação dessas crianças e adolescentes. Então, o empresário, ele paga um imposto chamado ICMS. Esse imposto, ele tem, através da Lei de Incentivo à Cultura, a oportunidade de ser transformado, ainda que em parte, em uma contribuição para esses projetos de cultura e também socioculturais.
Muito bem, estamos aqui com Ricardo Calderone, né, maestro. E, Ricardo, tem no projeto, né, alunos do projeto Fábrica Sonora que já ganharam projeção internacional, né? Tem uma indicação assim, a projeção desses alunos?
Ah, muito legal que você perguntou isso. É o seguinte, é uma construção, né? Então, a gente tem crianças de 7 até adolescentes de 17 anos, né? E os talentos, eles foram distribuídos aí, por Deus, de uma forma espalhada. Você encontra grandes talentos em todo lado, né? Então, a gente encontra aí jovens com altíssimo potencial. Eu, inclusive, faço questão de ter um contato próximo com eles para orientá-los, para entrar em lugares importantes, como a Juilliard School em Nova York. E a gente tem aí levado eles para fazer apresentações em outras cidades. Eles estão construindo um currículo, porque eles também têm apresentações quinzenais. E toda essa prática, essa disciplina, esse contato que eles têm também com a música orquestral, é muito importante para a formação deles como um todo. E o próximo, próxima viagem, agora terminando a pandemia, eu costumo fazer turnês, né? Então, já tem algumas reuniões para indicar alguns talentos do projeto para outros maestros internacionais. Maestro de Israel, maestro de Nova York.
Ok, perfeito. Mais uma pergunta, Robertinho. Assim, quais os instrumentos que são confeccionados?
A gente faz violinos, como esse aqui. A gente faz as violas, que são um pouquinho maiores. Muita gente confunde violino com viola. A viola é um pouquinho maior e ela tem umas notas um pouco mais graves.
É o mesmo número de cordas, a quantidade?
O mesmo número de cordas, você vê quatro cordas no violino, quatro cordas na viola. E a gente tem também o violoncelo. O violoncelo é um instrumento um pouco maior e tem um instrumento mais grave. E as cordas, elas compõem o coração da orquestra. A maior parte da orquestra é constituída pela família das cordas. Então, com isso, a gente consegue oferecer todos esses instrumentos, logo no primeiro dia, para os alunos que entram para ter as aulas de música no projeto social.
A gente tem aqui, algumas pessoas estão ouvindo o programa, né, pela rádio, pelo streaming, também pelo podcast, mas a gente tem aqui um vídeo, né, que você mandou para a gente, é uma aluna tocando violino, é isso?
Eu imagino que seja o vídeo da professora Maria Krastanova, que é uma búlgara que vive no Brasil e toca lindamente. Vocês podem ver como o violino de PVC... Ele é um violino que
tem... Desculpa. Seria esse daqui, né?
Isso.
Olha o som, para quem tá acompanhando, né?
Nossa, perfeito.
Além dele ser muito bonito o visual, né, o violino, a sonoridade é sensacional, né?
Você vê que bonito, né? A interpretação dela, a emoção de Maria Krastanova tocando com o violino de PVC, como tá tudo aí, como a musicalidade aparece, como você pode curtir o crescendo das frases, os diminuindos, e também outras nuances de construção das frases, como a duração da frase melódica, e como ela se sensibiliza e se entrega na música, né? Essa música aí, ela vem de uma ópera, e é muito atual o tema, apesar de ter sido escrita aí essa ópera por volta de 1890, final dos 1800, né? E a gente tem uma história aí que tem a ver com a intolerância, tentavam converter a personagem para outra religião, enfim, você vê esse tema da intolerância como um tema muito atual, infelizmente, como muito importante também. Então essa música... por si só fala muito, né, da emoção, da preservação da identidade de cada um.
Estamos aqui com o Ricardo Calderone, maestro, que faz parte do projeto aqui, Fábrica Sonora Locomotiva. Aproveitando o som, fala um pouquinho do som. Né? O som, o que é? O som é o resultado da vibração dos corpos, né? Na verdade, eu gostaria de saber do Ricardo, por exemplo, qual a diferença que existe na do violino tradicional para esse engendrado, fabricado, né, pelo projeto?
O violino de madeira, se fosse ser construído em um projeto social, você não teria a condição de trazer alunos novos. Você faria em um ano um violino, que tem um tempo muito longo para ser feito. E o processo desenvolvido no PVC... ele permite que a construção seja muito mais rápida, dando acesso a muitas crianças e adolescentes. Um outro item muito curioso é a densidade dos materiais. O PVC ele tem o dobro da densidade da madeira empregada no violino tradicional. E o que acontece com isso? Torna-se um instrumento muito resistente. Porque quando você vai dar para a criança, você sabe como é que é a criança. A criança é cheia de energia... criança facilmente pode se distrair, criança pode derrubar um instrumento com muita facilidade, bater. Então, o de madeira acaba sendo danificado e aí ficaria também complicado a manutenção no projeto. E o de PVC, ele tem essa facilidade. Esse violino aqui, ele é um violino, ó. Ó, bati na mesa, tô tranquilo. Não tô preocupado com isso. Também em relação à chuva, sol, que a madeira é muito sensível, né? Então tem uma série de vantagens aí pro projeto. Agora, a afinação é a mesma? Sim. Vocês escutaram ele e a música por si só diz, né? A emoção pode ser transmitida através dele? O que vocês acham?
Sim, né?
Sim.
Pelo menos a gente ouvindo aqui...
ouvindo daqui, né? É perfeito, né? O som é
exatamente,
perfeito,
né? Muito bom, Márcio.
Muito bom aqui no Discoteca Gazeta de hoje, Rádio Gazeta Online, Robertinho.
Isso aí, passa rápido o tempo. A gente vai fazer um intervalo agora rapidinho aqui na Rádio Gazeta Online. A gente volta daqui a pouco com a continuação do Discoteca Gazeta.
Não sai daí.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.